Agenda da Câmara.
E quem está na linha com a gente é Marcelo Lacher, editor da Rádio Câmara, para falar sobre a agenda dos deputados nesta semana. Lacher, boa tarde.
Boa tarde para
você. Tudo bem aqui? Tudo bem para você?
Tudo tranquilo.
Apesar de ter adiado o nosso sonho do Hexa, né? Mais 4 anos esperando agora aí. O que, que faltou para a gente, Lacher?
Não sei, mas agora vai sobrar trabalho, porque nós esperávamos que com o jogo amanhã os deputados só começassem a votar as coisas na quarta.
Era um elástico que estava tensionado, né? Agora solta de vez nessa semana, né?
Exatamente. Então amanhã nós podemos esperar muito trabalho aqui na Câmara, porque os deputados começam a analisar a PEC da transição, que é a PEC que o Senado votou na semana passada.
E semana passada foi uma negociação bem dura, né? Já era de se esperar que encontrassem um meio termo em relação ao prazo, né, dessa licença para gastar além do teto. Né? Ficou em 2 anos, né? O governo eleito queria 4 anos, ficou em 2. Agora, o que ficou bem curto foi realmente o prazo para entrar com criar uma nova regra fiscal, né? Como que está a possibilidade de aprovação do jeito que a matéria chegar na Câmara?
O senador Marcelo Castro, ele que é o relator do orçamento, ele já tinha dito que a PEC teve que ser apresentada como estava, porque senão não daria tempo. Então, a negociação que houve no Senado já foi uma negociação que mostrou mais ou menos as linhas em que ela deve ser aprovada. Os deputados participaram um pouco dessa discussão. Então, aqui na Câmara, a tendência é que esse texto possa ser adotado, apesar de haver divergências e tal, a tendência é que a negociação seja nesse sentido. O senador Marcelo Castro já tinha adiantado, e aqui também o presidente Arthur Lira já havia elencado essa possibilidade, a PEC chegaria aqui na Câmara já a pensada uma PEC que já está avançada. Aqui há uma outra PEC, de número 24, foi apresentada em 2019 pela deputada Luísa Campiani, do Paraná, e ela pedia que as universidades, os recursos próprios das universidades, arrecadados por convênios, aluguéis, muitas universidades têm patrimônio próprio, né, inclusive de herança, como a Universidade de São Paulo, elas têm que devolver à União e aos estados, no caso da USP, recursos, porque esses recursos entram dentro do tesouro e precisam ser redistribuídos. Com o teto de gastos, ficou mais evidente que as universidades teriam problemas. Então, essa PEC já existia e já queria liberar as universidades do teto de gastos. Então, é uma PEC que, grosso modo, é uma regra parecida, então ela vai poder ficar junto com essa. Isso já queima uma etapa, digamos assim, aqui na Câmara, porque não vai precisar ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, como as PECs são aqui na Câmara. Elas entram pela Comissão de Constituição e Justiça, que diz se aquilo pode ou não ser feito. Como uma PEC muito semelhante já está aqui, esse aval já foi dado, então o entendimento é de que ela já poderia pular essa etapa. Claro que há reclamações, alguns deputados gostariam de que essa etapa existisse mais uma vez, mas o mais provável é que ela vá direto para o plenário e que a gente tenha uma discussão longa. Como é tradição aqui na Câmara, com vários presidentes, não é diferente com o presidente Arthur Lira, quando uma coisa tão importante vai à votação, tem-se um acordo de que todo mundo possa falar sobre aquele assunto. Então, o mais provável é que a gente veja uma regra que diga que cada deputado tem de 3 a 5 minutos, os líderes têm ainda mais tempo, alguns líderes chegam a ter 15, 20 minutos, e todos os deputados que quiserem falar poderão falar. Então, a gente pode ver uma votação que pode adentrar a madrugada enquanto os deputados falam e expressam suas posições.
A gente vai fazer serão, né, Lacher?
Acho que sim. E esse ponto que você falou talvez seja um ponto até positivo, esse de que já pede uma nova regra fiscal. Como o presidente Lula havia prometido que o seu governo apresentaria uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, e a equipe de transição está trabalhando com muitos economistas para que discordam dessa medida. E é interessante ver a discussão em torno disso, porque são economistas tradicionalmente ligados a partidos mais de centro ou de direita e outros de esquerda, mas todos concordam que essa regra, em mudar essa regra, que o teto de gasto não seria uma regra para durar muito tempo. É, grosso modo, para os ouvintes, né, o teto de gasto é assim, o que o governo gastar num ano, ele só pode gastar o mesmo tanto reajustado pela inflação. Só que muitos deputados, inclusive deputados e senadores, reclamam porque o gasto não é linear. Então, você chega no fim do ano, como agora, assim, se você não teve uma previsão mês a mês muito fidedigna, chegar no fim do ano, tem que apertar o cinto mais do que o necessário. Agora, por exemplo, a gente viu muitos cortes sendo feitos e a justificativa seria para não infringir a regra do teto de gasto. Então, a ideia de mudar a regra do teto de gasto é uma ideia, mas não retirá-la totalmente, como alguns deputados também defendem retirar totalmente, mas acho que o que tem mais consenso aqui na Câmara é uma regra como a que os senadores fizeram, que é essa de rever o teto de gastos e fazer outro tipo de âncora fiscal, que no passado era apenas uma promessa do governo ano a ano de que cumpriria uma meta fiscal, uma meta de economia para pagar um pouco da dívida e não aumentar demais a dívida, né? Que seria isso.
Era um pouco esperado também que pudesse haver ajustes aqui e ali, né? Essa regra do teto fiscal, ela tinha a previsão de durar 20 anos, né? Quando foi aprovada. Mas, de fato, você falou realmente, os gastos não são lineares, né? Há mudanças. E ninguém esperava que fosse uma mudança tão abrupta como a que a pandemia trouxe, né?
Exatamente. De um ano para o outro, você teve que aumentar muito. O que nós vimos nos últimos 4 anos, e principalmente por causa da pandemia, foi necessário fazer gastos acima do teto. Mas, com a justificativa da pandemia, era fácil, né? Você falava, não, olha, por exemplo, a compra de vacinas. Ninguém pensava que isso ia ser necessário, então esse gasto pode ficar acima do teto, não tem problema. Mas o auxílio que foi dado logo no meio da pandemia, tudo isso, teve que ser aprovado fora do teto. Então, acho que o que os deputados e senadores querem encontrar, e o novo governo sinaliza nesse sentido, é uma regra que possa ser flexibilizada, talvez até com a participação do legislativo, né? Uma regra autorizativa.
Legal. O que mais temos na pauta da Câmara?
Os deputados, daí, o que nós vamos ver? Talvez tenha que haver tempo para negociação, prazo para emendas, prazo. Então, né, a PEC vai tramitar aqui na Câmara, mas ela precisa de cumprir prazo. Então, no meio desses prazos, os deputados devem sim votar outras propostas. Uhum. Há muitos projetos nessa lista de possíveis aprovações, mas a gente vê, por exemplo, talvez o mais polêmico é uma lei orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os policiais ligados à segurança pública, principalmente ligados à polícia, eles gostariam de aprovar essa proposta. E é uma proposta que é uma reivindicação dos policiais há muito tempo.
2001 esse projeto.
Né? Exatamente. Um projeto ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, foi um projeto apresentado pelo governo na época em que tentava criar pela primeira vez uma pasta de segurança pública, né, quando se criou a Força Nacional. Era uma tentativa de mais ou menos, para os ouvintes entenderem, existe uma lei orgânica da magistratura, uma lei orgânica do Ministério Público, a Câmara e o Senado têm regras próprias. Então, cada corporação grande como essa, o Judiciário, o Ministério Público, tem suas leis orgânicas, que é um pouco como o funcionamento interno. O que os policiais gostariam é de ter uma lei orgânica nacional que unificasse muitas coisas. Qual o problema imediato? É que, desde 2001 para cá, cresceu um movimento de guardas municipais, por exemplo. E esse projeto não contemplava ela. Então, se você pega algumas atividades que são dadas como exclusivas da polícia, alguns deputados que representam as forças de segurança falam, mas a Constituição já diz que só a polícia tem função de polícia. Então, a guarda municipal não pode. Mas as guardas policiais têm sim conseguido espaço nessa atividade. Então, muitos deputados que representam esse movimento são contra. Então você vê que há uma negociação grande, o projeto tem mais de 20 páginas só de lei, né, sem fora a análise dos deputados, tem 20 páginas de legislação. Então os deputados da segurança querem muito votar essa proposta, mas a resistência pode ser maior do que a vontade de votar.
Ainda vai ter muita discussão pela frente.
Exatamente. Há outras propostas mais simples que podem entrar aí. Tem, por exemplo, a Nota Fiscal Brasil, que é um projeto que também já tem 2 anos de discussão. O deputado Efraim Filho, da Paraíba, ele tem tentado convencer os deputados a colocar isso na pauta. Faz com que o pagamento de impostos, principalmente por empresas, deixe de ser feito em papel, sabe, unifique regras estaduais e federais para que isso possa ser feito por computador, que até hoje tem algumas coisas que são feitas em formulário. Então, você vê que há projetos mais simples que podem entrar nessa semana de votações.
Vamos ver se vai dar tempo, então, de discutir e votar tudo. Lancher, muito obrigado. A gente volta a se falar semana que vem, então.
Obrigado a vocês. Um bom trabalho.
Boa semana.